Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes, muito bem-vindos a mais nova edição do nosso programa. É uma enorme satisfação ter a atenção de vocês para passar algumas informações importantes e notícias sobre saúde pública. O Boletim da Saúde dessa semana vai ser muito interessante para você, sua família e amigos, então fique atento. Eu sou Janari Damascena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som. E para apresentar os destaques, eu chamo a minha amiga Débora Rocha. E qual a nossa primeira notícia, Débora?
Olá, Janari. Olá para todos vocês que estão nos acompanhando. Janari, o Boletim da Saúde desta semana traz um relato impressionante de história de vida que nós selecionamos em virtude dos 30 anos de luta no Brasil contra o HIV e AIDS. Além disso, nosso programa vai atualizar os casos de sarampo pelo país. E para abrir o programa, vamos falar a respeito de uma ação entre o Ministério da Saúde e a Polícia Rodoviária Federal que tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito. E sobre isso, vamos chamar o repórter Rafael Brito. Diga lá, Rafael.
E é exatamente isso, Débora. Essa é a 8ª edição da Operação Rodovida, que é um esforço integrado de vários órgãos federais em articulação com estados e municípios para reduzir a violência no trânsito. A operação já começou e vai até a virada do ano e depois volta a ser realizada durante o carnaval. A estratégia consiste na intensificação de ações de fiscalização, educação, promoção da saúde e atenção às vítimas em 100 pontos críticos de maior acidentalidade, nos períodos de maior circulação de veículos nas rodovias federais. O Rodovida é uma das estratégias do governo brasileiro para que o país cumpra os objetivos da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, lançada em 2011 pela Organização das Nações Unidas, e uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil e outros 152 países se comprometeram a adotar medidas efetivas para reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. É importante a gente observar a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que apontou o custo social de acidentes em rodovias federais e o valor passou dos 12 bilhões de reais em 2014.
E vamos manter o giro de notícias do nosso boletim e passar para o próximo assunto, sarampo. O Ministério da Saúde atualizou a situação da doença no país com dados repassados pelas Secretarias de Saúde dos Estados. E quem vai contar um pouco mais a respeito desse assunto é o Pedro Paulo Souza. Diga lá, Pedro.
Débora, a situação é que até a primeira semana de dezembro estão confirmados 10.197 casos de sarampo no Brasil. Atualmente, nós enfrentamos dois surtos de sarampo, no Amazonas, com 9.724 casos confirmados, e em Roraima, com 349 casos. Além disso, três estados apresentaram mortes por causa da doença, 4 em Roraima, 6 no Amazonas e 2 no Pará. Em relação à vacinação para combater o avanço da doença, desde o início do ano, o Ministério da Saúde encaminhou aos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal mais de 14 milhões de doses da vacina tríplice viral para atender a demanda dos serviços e intensificação da campanha de vacinação para a prevenção de novos casos de sarampo.
Muito obrigado pelas informações, Pedro. E se você não sabe a importância de combater o sarampo e se proteger, saiba que o sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa, que pode até mesmo levar à morte. Ela é transmitida da pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A melhor forma de evitar o sarampo é a vacinação, já que não existe um tratamento específico contra a doença.
E agora chegou o momento do nosso assunto principal. O Brasil chegou aos 30 anos de luta contra o HIV e AIDS, registrando um número expressivo de queda nas mortes pelo país. Em 4 anos, a taxa de mortalidade pela doença passou de 5 pessoas para cada 100 mil habitantes em 2014 para 4 mortes em 2017. Essa redução está ligada à garantia do tratamento para todos assegurada em 2013, à melhoria do diagnóstico, além da ampliação do acesso para testagem e redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. E a respeito do tratamento, nós conversamos com Lucas Martins, de Maringá, no interior do Paraná, que há 4 anos vive com HIV. Mas nem sempre o tratamento foi levado a sério pelo rapaz de 27 anos. Vamos ouvir.
Eu descobri meu diagnóstico exatamente em 2014, né, há 4 anos. Eu comecei com uma crise convulsiva, por coisa de uma semana. Nessas idas e vindas do hospital, o médico decidiu internar. Internou e começou umas baterias de exames, né, já estava com uma febre super alta, 39 graus de febre. E até que a notícia, né, do diagnóstico que tinha dado positivo pro HIV. Foi através de relação sem uso do preservativo, né. Foi com uma pessoa apenas, né, que eu me relacionei sem uso do preservativo e que eu fui infectado, né.
Mas o importante é que o Lucas percebeu que levar o tratamento mais a sério seria muito melhor para a vida dele.
Foi um processo longo, porque, assim como várias pessoas, eu não aceitava o diagnóstico. Então foram 3 anos sem tomar medicação. Quando eu pegava a medicação, só pegava e deixava em casa guardado, porque para mim eu estava bem, não precisava tomar aquela medicação, porque o meu psicológico dizia que não aceitava aquele diagnóstico, né? Então foram 3 anos e pouco, mais ou menos. Aí até que uma prima minha falou, não, Lucas, você não pode ficar desse jeito, uma hora o vírus vai criar resistência, né, e você vai piorar a situação.
Vale destacar que o SUS disponibiliza testes rápidos para a detecção do vírus nas unidades de saúde do país. Em 2018, foram distribuídos mais de 12 milhões de unidades. Além disso, Janari, o autoteste do HIV já é vendido nas farmácias privadas do país. Mas os resultados não podem ser utilizados para o diagnóstico definitivo.
Exatamente, Débora. Em caso de resultado positivo, o Ministério da Saúde orienta a busca por um serviço de saúde. Nas caixas de autoteste de HIV, tem um número 0800 do fabricante para tirar dúvidas e orientar as pessoas. Esse serviço vai funcionar a partir de janeiro, 24 horas, nos 7 dias da semana. E quem quiser, ainda pode procurar informações pelo Disque Saúde pelo telefone 136 e no site www.aids.gov.br/autoteste.
E com essa última informação, chegou ao fim o nosso programa. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais sobre algum tema do nosso programa, basta acessar nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. Muito obrigada pela audiência e obrigada pela companhia, Janari. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Débora.
Boletim da Saúde. Apresentação Débora Rocha e Janari Damascena. Reportagem Rafael Brito e Pedro Paulo Souza. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.